governança socialista continua a prometer conciliar a vida profissional e privada dos professores, mas falhou. Prometeu tornar a profissão de professor atrativa e resolver o problema da falta de professores e falhou. A governança socialista prometeu um plano de recuperação de aprendizagens, mas começa o ano letivo com 60 mil alunos sem professor, pelo menos a uma disciplina. A governança socialista promete a escola digital, mas tem 200 mil computadores encaixotados nas escolas e não somos nós que os dizemos, é o Tribunal de Contas, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro da Educação está aqui hoje, esteve ontem na Casa da Democracia a prestar contas da sua desgovernança e provou bem que já deitou a toalha ao chão, usando gerúndio e nem consta que seja alentejano. Estamos negociando, estamos estudando, estamos trabalhando. Mas, de facto, já esgotou a sua capacidade negocial, Sr. Ministro da Educação. Não é o PSD que o diz mais uma vez, são os professores que estão na rua. Sr. Primeiro-Ministro, vai ou não envolver o Ministro das Finanças nas negociações com os professores? Ou será que neste governo o Ministro das Finanças tem sempre falta justificada? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Procurando responder telegraficamente. Sra. Deputada Joana Cordeiro, sim, nós tivemos a preocupação e a prudência. A direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde teve a prudência de organizar a Operação Natal em Segurança. E graças a isso, entre o dia 23 de dezembro e 26 de dezembro, nasceram em segurança em Portugal 366 bebés. Entre o dia 30 de dezembro e o dia 2 de janeiro, nasceram em segurança 483 bebés em Portugal. Sim, a operação foi montada, decorreu e com tranquilidade temos mais estes novos bebés a quem podemos desejar feliz ano de 2023. Senhor Deputado o Carneiro, Senhor Ministro das Finanças, como sabe, virá amanhã à Comissão a pedido do PSD, que tinha pedido para a semana, mas ele vem já amanhã. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, um dos grandes problemas de se trazer os soundbites preparados é que eles nem sempre se ajustam à realidade. Senhora Deputada, vamos lá ver o seguinte. Se o Governo não tivesse noção da realidade, o Governo não tinha adotado o conjunto de medidas que fomos adotando ao longo do ano para enfrentar a brutal crise inflacionista que estamos a viver, que não vivemos desde há 30 anos. Desde há 30 anos era a senhora deputada uma criança. Se era, já era uma criança. Pronto. Portanto, está a ver, desde essa altura que não havia. Foi uma das primeiras vezes que o seu irmão, que foi ministro, que havia uma inflação desta dimensão. Não havia inflação destas há 30 anos. E, portanto, nós estamos, neste momento, a enfrentar uma realidade que é, de facto, muito difícil. Se estamos a conseguir resolver os problemas todos, claro que não. Mas a senhora deputada fica surpreendida que nas situações de crise sejam os mais vulneráveis, os mais pobres, aqueles que mais sofrem nas situações de crise. Ó senhora deputada, é mesmo assim, e é por isso que as medidas que nós temos adotado têm-se direcionado em particular relativamente aos mais pobres. Agora a senhora deputada diz o seguinte: mas nós, PSD, faríamos melhor. E eu pergunto-lhe, então quais são as propostas do PSD? Porque as propostas que o PSD apresentou em agosto para responder a esta crise, sabe quais foram? Foi um vale alimentar de 40 euros a pagar até dezembro do ano passado. Era um vale alimentar. Porque o PSD acha que as pessoas carenciadas, se lhes dá o dinheiro sem ser só com o Val para descontarem no Pingo Doce ou no Continente, podem ter a ousadia de utilizar esse dinheiro para pagar a renda de casa, para comprar material escolar para os filhos, para comprar novos ténis para os filhos. As pessoas acham que as famílias, não devem ter a liberdade, não têm a capacidade de gerir o seu rendimento, precisam desse paternalismo de dizerem têm aqui o cheque, mas é o cheque para ir à mercearia ou para ir ao supermercado. Sim, essa é a proposta do PSD, foi a proposta que o PSD apresentou, Sra. Deputada. A Sra. Deputada esteve lá a aplaudir a apresentação do programa de Miranda Sarmento e do Dr. Montenegro. Era a proposta que apresentaram um vale alimentar de 40 euros. O que é que o Governo fez? O que o Governo fez foi, em outubro, não foi 40 euros de cheque alimentar, deu a todas as famílias a todas as pessoas que ganharam até 2.700 euros, o dobro do rendimento médio, 125 euros. Por cada criança, 50 euros. Às famílias mais vulneráveis, já tinha dado no primeiro semestre, tinha transferido para todas as famílias mais vulneráveis 120 euros. Em outubro, mais 120 euros. Em dezembro, mais 240 euros. Porque é mesmo aos mais necessitados a que nós temos que acorrer. E, senhora deputada, nós não tirámos 1.000 milhões de euros aos pensionistas. Entre o apoio extraordinário e o apoio deste ano, ninguém receberá até 31 de dezembro deste ano menos do que tinha direito a receber de acordo com a fórmula da lei. Ninguém vai receber menos do que ia receber nos termos da lei. E até chegarmos a 1 de janeiro de 2024, ainda estaremos cá os dois para saber qual vai ser o aumento do próximo ano. Há uma coisa que eu lhe garanto.
Para mim, tem que concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente. Uma coisa que eu lhe garanto. Não prometeremos aos pensionistas o que não pudermos fazer, porque há a relação de confiança que temos construído com todos os pensionistas é desde que repusemos os cortes do PSD nas pensões, desde que aumentámos todos os anos as pensões, desde que fizemos 6 aumentos extraordinários de pensões, desde que fizemos mais estes aumentos extraordinários o ano passado, há uma coisa que os pensionistas sabem, é que este Governo estará sempre ao lado deles e nunca daremos um passo maior do que a perna para tirar amanhã aquilo que estamos a entregar hoje. Porque aquilo que estamos a entregar hoje não é nada que demos, é o direito que têm a receber e até 31 de dezembro esse direito está garantido e vamos ver se em 2024 o que é que acontece. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora à fase das intervenções. Para fazer uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, quando se fala em censurar o Governo liderado há mais de 7 anos por este Primeiro-Ministro, o PSD não começou ontem e nunca calou nem cala a denúncia da má gestão socialista. Mas o caso mais gritante, o exemplo mais completo e mais grave da má gestão socialista dos dinheiros públicos e da política socialista de experimentalismo com o nosso dinheiro, está toda concentrada num exemplo, a TAP. A TAP transformou-se num pesadelo para os portugueses e numa maldição para o PS. A TAP é igual a Más Surpresas e Pedro Nuno Santos. A TAP é despedimentos, cortes de salários, greves e Pedro Nuno Santos. A TAP é preconceito ideológico, um imenso buraco, 3.200 milhões de euros e Pedro Nuno Santos. A TAP é Lisboa e nada mais à volta, e Pedro Nuno Santos. E quando pensávamos que pior era mesmo impossível, a TAP foi Alexandre Reis, uma saída mentirosa, uma indenização obscena e Fernando Medina. Alguém acredita que numa empresa pública haja mudanças no Conselho de Administração e o dono, o Estado, não saiba, nem antes nem depois. Alguém acredita que uma administradora nomeada pelo Ministro das Finanças sai da TAP numa renúncia mentirosa em que todos mentiram e o Ministro não sabe de nada? Não sabe que saiu e no meio há para a nave? Alguém acredita que a TAP pagou 1 milhão de euros a Alexandre Reis sem ter o aval do Ministério das Finanças? Alguém acredita que após a notícia do Expresso de 26 de maio, ninguém, mas ninguém, alertou o Ministro da Existência de uma indemnização bilionária paga a Alexandre Reis? Alguém acredita que Medina convida a Alexandre, ignorando o seu percurso anterior, sem cuidar de saber o motivo da sua saída da TAP? Alguém acredita no Ministro, que demora 48 horas a reagir às notícias do Correio da Manhã e a melhor forma que encontra esclarecer o assunto é perguntar o que é que aconteceu? Mas afinal, os ministros servem para explicar ou para pedir explicações? Alguém aceita sem um sorriso ou uma lágrima, que o ministro Medina, confrontado com o comportamento da sua, sim, sua, secretária de Estado, sentada ao seu lado no governo, nada lhe pergunta e opta por perguntar à TAP o que é que se passa? Alguém aceita, mas há mais, alguém aceita que o ministro se refugie num, eu não sabia, não estava lá, e fuja para dentro do governo, deixando o ministro de Infraestruturas a fugir para fora do governo? Não sabia. E não tinha a obrigação de saber? Mas alguém aceita que o ministro esconda, ajoelhado atrás da bancada do PS, para impedir a sua audição parlamentar, como aconteceu ontem mesmo, obrigando o PSD a trazê-lo pela gola do casaco? Senhores deputados, Fernando Medina era para ser ministro das Finanças. Ministro das Finanças, a quem se exigia de forma especial respeitabilidade, sentido de responsabilidade, coragem e conhecimento dos temas e pastas que às finanças cabem. Depois de tudo isto, Medina é ministro. Mas Medina já não é ministro de coisa nenhuma. É apenas um náufrago, agarrado a uma boia chamada maioria absoluta, e é um primeiro-ministro que já perdeu, só nos últimos 9 meses, Marta Temido, Pedro Nuno Santos e 9 secretários de Estado. E as notícias de hoje não auguram nada de bom. Senhoras e senhores deputados, há menos de um ano os portugueses votaram no governo de maioria para uma estabilidade que lhes foi prometida e tarda. António Costa teve a maioria que não pediu nem merece, mas só o governo compete cumprir ou trair essa confiança. O PSD não contribuirá para crises reais ou artificiais num governo que tem 9 meses. Mas, já sabemos, ou o governo muda de vida ou os portugueses mudam de governo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. E para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Presteriol, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, eu ouvi-o com atenção, já tinha ouvido com atenção o seu líder parlamentar e também já todos ouvimos com atenção o líder do seu partido. E desculpe que lhe diga, Sr. Deputado, ouvimos as 3 intervenções e não bate a bota com a perdigota. Porque os seus deputados e o líder do seu partido fazem com naturalidade e como se espera de um partido da oposição um retrato catastrófico do país, um retrato catastrófico do governo. E depois até disse aqui o Sr. Deputado Miranda Sarmento que o PSD é alternativa ao governo. Mas depois eu ouço assim e ouço o Sr. Deputado fazer aqui uma diatribe sobre a TAP e pergunto-me, mas afinal, o que pensa o PSD sobre a TAP? O que pensa o PSD sobre o país? O que pensa o PSD sobre os diferentes temas estruturantes do país, da sociedade, da economia, e que nos últimos meses aqui foram incapazes de ter uma posição clara? Porque o Sr. Deputado vai para ali e vai dizer que a TAP é a TAP dos 3,2 mil milhões de euros. É verdade, Sr. Deputado. Foi preciso injetar na TAP 3,2 mil milhões de euros para salvar a companhia. Mas eu gostava era que o PSD, para além disso, de dizer isso que eu também digo, era o que é que o PSD nos dissesse, o que é que fazia em vez disso. Porque o PSD não disse. O senhor deputado Paulo Rios de Oliveira tem que vir aqui dizer: nós não injetávamos um tostão na TAP. Nós deixávamos a TAP cair. Nós deixávamos dezenas de milhares de pessoas irem para o desemprego. Nós deixávamos dezenas de milhares de empresas, fornecedores da companhia, ficarem sem os seus pagamentos em dia. Era isso que o Sr. Deputado tinha que vir dizer. Mas o Sr. Deputado não diz. Como também não disse ou não quis participar no processo de discussão do orçamento.